ouvir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 5 de julho, é o dia da independência de Cabo Verde. Foi em 1975, é também o dia em que foi assassinado em Los Angeles o senador Robert Kennedy. Tinha acabado de vencer as eleições primárias da Califórnia. Isso foi em 1968. Lá fora hoje, aqui em Washington, 32 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Suleiman Tarawale. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. A Grã-Bretanha quer explicações da Rússia sobre o novo envenenamento com agente neurotóxico. Mike Pompeo em Pyongyang para discussões sobre o programa nuclear norte-coreano. Música. 90 minutos à nossa frente, eu estou na apresentação nos primeiros 30 em que estamos dedicados à Angola. Duas pessoas mortas em confrontos com a polícia em Luanda. Nós temos os pormenores. A ONG diz que está a investigar.
Temos uma equipa a caminhar já para lá, para poder fazer o possível levantamento de tudo o que terá acontecido. E depois deste levantamento, teremos um pronunciamento.
Camponeses presos em disputa de terras com oficial da polícia e administradora.
Dizem que por estarem, supostamente, num terreno alheio. É o terreno em que o administrador local, Ramiro, está interessado.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos no Reino Unido, onde o ministro do Interior, Sajid Javid, pediu à Rússia que explique os casos de envenenamento pela substância neurotóxica conhecida por Novichok, depois de um novo caso em Amesbury, no sul da Inglaterra. Um casal foi exposto no sábado passado ao agente químico de fabricação russa, usado num ataque contra o ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha Yulia, em Salisbury, em março. É completamente inaceitável que o nosso povo seja alvo deliberado ocidental ou que as nossas ruas, parques e cidades sejam depósitos de veneno, disse o ministro a parlamentares hoje, e disse também que o governo russo deve explicar o que aconteceu. Na Alemanha, onde se encontra de visita, a primeira-ministra britânica Theresa May disse que ver mais duas pessoas expostas ao Novichok no Reino Unido é obviamente profundamente perturbador e garantiu que a polícia vai investigar o caso até ao fim. Na Rússia, o governo afirmou que Londres nunca foi favorável a uma investigação comum entre os dois países sobre o envenenamento de Skripal e afirmou ainda que Moscovo não possui qualquer informação sobre a substância.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, está a caminho da Coreia do Norte para mais conversações sobre o programa de armas nucleares deste país. A visita surge depois de ter sido noticiado que os serviços de espionagem americanos concluíram que o regime norte-coreano continua a desenvolver as infraestruturas necessárias para o seu programa nuclear. É a terceira visita de Pompeo à Coreia do Norte. É a primeira vez, contudo, que vai passar uma noite no país.
Na Etiópia, o Parlamento retirou três grupos rebeldes da lista de organizações terroristas. Os parlamentares aprovaram a decisão por unanimidade. O gabinete do Primeiro-Ministro tinha submetido a resolução na semana passada ao Parlamento, indicando que a decisão visava encorajar o uso pacífico do discurso político. O governo etíope propôs igualmente uma lei que vai amnistiar indivíduos e grupos acusados de luta armada e de crimes contra a ordem constitucional.
No Quênia, a Procuradoria-Geral acusou hoje três homens de homicídio culposo e negligência pela morte de 47 pessoas depois do rebentamento de uma barragem a 9 de maio. Os acusados são o bilionário Perry Kasangara, dono da barragem, o diretor da empresa que administrava o local onde estava a infraestrutura e um funcionário local. Todos se declararam inocentes das acusações.
Forças militares russas e sírias lançaram uma série de ataques aéreos a posições rebeldes no sudeste da Síria, junto à fronteira com Jordânia. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que foram levados a cabo 600 bombardeamentos aéreos num período de 15 horas durante o dia.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Duas pessoas foram mortas, três outras feridas, durante confrontos entre a polícia e populares que tentavam impedir a demolição das casas na Zona Económica Especial, em Luanda. Venâncio Rodrigues.
Em comunicado publicado na noite desta quarta-feira, a corporação refere que o incidente ocorreu na intervenção policial, tendo no confronto entre a polícia e a população sido efetuados disparos de armas de fogo para dispersar a multidão. A Polícia Nacional diz que já foi instaurado um inquérito para rapidamente aferir os termos da intervenção policial e apurar responsabilidades de acordo com as conclusões da investigação. Entretanto, o responsável da SOS Habitat, André Augusto, condenou o ato e considera que a atitude da polícia constitui mais uma violação deliberada dos direitos humanos a juntar-se a tantas outras.
Nós condenamos de todos os sentidos este ato, tanto de matança de pessoas por questões de fundiárias, porque o governo dispõe de instrumentos administrativos e de entidades administrativas que têm a autonomia de dialogar com as comunidades, a procurar alternativa para as comunidades, para libertarem as terras que estão adjudicadas aos projetos. Ora bem, isto não é o que tem acontecido com a Zona Económica Especial. A Zona Económica Especial foi definida numa zona, num raio, em que já existiam comunidades, existiam pessoas com mangueiras e cajueiros melhorados desde o tempo colonial, que lá cultivavam aquele povo de Luanda, povo que veio do Dalatá, do Kwanza Norte, de vários pontos do país, cultivavam naquela zona há 30, 40 anos, e que depois, quando se define aquilo para a Zona Económica Especial, não houve um processo normal de expropriação em que o Estado expropriasse as terras para si, que é para depois passar aos investimentos públicos ou privados.
O ativista social anunciou que a sua organização está a apurar em que circunstâncias ocorreu um incidente.
Temos uma equipa a caminhar já para lá para poder fazer o possível levantamento de tudo o que terá acontecido e depois deste levantamento teremos um pronunciamento mais eficiente. Numa altura em que o senhor Presidente da República acabou de fazer discursar na sede da União Europeia, no Parlamento Europeu, de que existe o respeito pelos direitos humanos de Angola e que vai continuar a pautar o respeito pela dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos. Mas, infelizmente, o que vamos a ver é o contrário dos discursos políticos em relação à prática.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Continuamos em Luanda. 13 camponeses foram presos numa disputa de terras que alegadamente envolve o comandante da polícia de Belas e o administrador do distrito dos Ramiros, Coque Mokuta.
O comandante da polícia de Belas, Alberto Paulo Bala, e o administrador do distrito dos Ramiros, Miguel de Almeida, são acusados de terem orientado pessoalmente a detenção de 13 camponeses para se apropriarem de 525 hectares onde está implantada a cooperativa Verde Kwanza. A acusação é de Zola Ferreira Bambi, advogado e coordenador do Observatório para a Coesão Social e Justiça em Angola, que defende os camponeses. Segundo Bambi, a detenção já é ilegal por estarem mais de 48 horas e não serem apresentados ao Ministério Público.
A informação que nós recebemos da Procuradoria é que a Procuradoria não teve acesso ao processo e que o SIC não queria entregar o processo à Procuradoria.
Qual é a acusação que pesa sobre eles?
Nós não vimos nenhuma e não disseram-nos devidamente a acusação. Dizem que por estarem supostamente num terreno alheio. É o terreno em que o administrador local lá, Ramiro está interessado em fazer urbanizar esta área com uma equipa de entidades privadas e que os camponeses não estão dispostos a ceder. Então, uma forma de os intimidar, prender o foro pessoalmente com o comandante João de Bela, que funciona aqui onde estamos aqui. Mas o comandante distritamente e o capítulo que temos simplesmente o nome de Menezes, pessoalmente, com o administrador, em vez de delegarem esta atuação a subordinados, a pessoas que poderiam fazer o trabalho conforme a norma, foram pessoalmente para fazer uma detenção.
Entretanto, o porta-voz da polícia em Luanda, Mateus Rodrigues, esclarece que os 13 detidos foram apanhados em flagrante delito.
Creio que isso sejam comentários, apenas comentários sem fundamento, tendo em conta que eles devem ser encaminhados ao tribunal para julgamento sumário mesmo amanhã. Entretanto, a polícia foi lá por uma denúncia de um crime e é na base desse crime que onde foram encontrados os fundamentos pelos quais os cidadãos devem ser encaminhados amanhã para o tribunal, como já dissemos.
Com que acusação? Eles são acusados de quê?
Bom, eles são acusados do crime de usurpação de terreno.
A Voz da América tentou contactar o comandante da Polícia de Belas, Alberto Paulo Bala, e o administrador do Distrito de Ramírez, Miguel de Almeida, acusados de quererem se apoderarem dos 525 hectares, mas não tivemos qualquer resposta. Qualquer Mucuta, Luanda.
Vamos agora para Benguela, onde jovens do autodenominado Movimento Revolucionário estão a preparar uma manifestação contra o desemprego. João Marcos.
O autodenominado Movimento Revolucionário sai às ruas no próximo dia 21, conforme explica o ativista Prata Cume numa declaração feita à Rádio Eclésia de Benguela.
Pressionaram o governo angolano a criar condições para que os angolanos, jovens fundamentalmente, encontrem no país oportunidades de autorrealização material, mediante um trabalho digno e justamente remunerado. E são muitos os riscos e consequências que se podem apontar, como muitos jovens a se meterem em drogas, para além desses agora que apareceram os lotadores nas paragens de táxi, alguns vêm acabando por também assaltar pessoas.
O índice de desemprego na perspectiva da falta de investimentos foi, aliás, um assunto levantado por ativistas que estiveram esta tarde num debate sobre a avaliação do desempenho do chefe do Poder Executivo à luz do seu discurso. O jornalista William Toné foi convidado da Umunga, entidade promotora do espaço Quintas de Debates.
A nova Lei Geral do Trabalho é pior 10 vezes que a anterior Lei Geral do Trabalho. Atende não à defesa dos trabalhadores, mas à defesa dos dirigentes que se tornaram empresários. Antigamente dizia que o contrato por tempo indeterminado durava 36 meses. A nova Lei Geral do Trabalho, 9 anos, 99 dias, o empregador pode despedir-vos sem qualquer consequência.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Nós aqui na Voz da América já nos referimos ao caso de cerca de 1000 professores na UILA que estão sem receber salários desde abril porque foram desativados do Sistema Integrado de Finanças Públicas por alegadas irregularidades. O secretário provincial do Sindicato de Professores na UILA, João Francisco, acusou há dias atrás o Ministério das Finanças de incompetência na gestão da situação. Na UILA, o ministro das Finanças, Archer Mangueira, rejeitou a acusação, conforme nos diz agora o Teodoro Albano.
Archer Mangueira considera que os professores desativados estão nesta condição por alguma razão, mas assegurou que o problema pode ser resolvido com base na lei.
Nós não temos registro de atrasos de salários de professores inscritos no Sistema Integrado de Finanças Públicas. Todos os processos que estão a ser regularizados não têm por que ter alguma dificuldade. É preciso assegurar que são professores que foram bem contratados e que têm os processos todos conforme a lei, tanto regularizados.
Palavras do ministro das Finanças, Archer Mangueira, no seguimento de uma visita à província da UILA. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O executivo angolano pretende alcançar até 2025 o Grupo de Países de Desenvolvimento Humano Elevado. A pretensão consta do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, aprovado pelo Executivo. Angola encontra-se atualmente na posição 150 entre 188 países na lista do Índice de Desenvolvimento Humano de 2016. O Executivo angolano quer agora atingir o grupo de países com Índice de Desenvolvimento Humano elevado, portanto, como dissemos, até 2025. Mas para isso precisa de subir 50 lugares num plano de desenvolvimento traçado. Manuel José foi ouvir especialistas sobre esta pretensão.
Analistas ouvidos pela Voz da América dizem não acreditar que se consiga atingir estas metas. O especialista em políticas públicas e políticas económicas e de desenvolvimento, David Kissadila, explica que no período até 2012, quando a economia angolana havia alcançado um boom do petróleo com níveis bastante satisfatórios, nesta altura era possível, mas hoje é quase impossível. E explica as razões.
Hoje já não é possível, porque nós dependemos apenas do petróleo. Em 2012 nós tínhamos os níveis muito elevados, que eles caíram, portanto, devido à crise, à má governação, roubo, saque dos dinheiros. Coloca as pessoas incertas no lugar que não deve, porque há nepotismo, há compadrio, há tráfico de influência, militantismo. E retira as pessoas capazes para ajudar isso. Enquanto nós temos, portanto, esse tipo de governação, não contar, portanto, as valências que o país tem, e, portanto, naquilo que é militância, nós temos que pensar o país nós todos. Não é preciso estar a retirar um desse do partido A, partido B, isso tudo. Isso não vai nos ajudar de lá dentro.
O economista Faustino Mumbica diz que sonhar não é proibido e que mais importante do que se fixar metas é o comprometimento e a capacidade de realizar estes objetivos.
Se falarmos aqui dos serviços hospitalares, os serviços hospitalares, a sua eficácia, a sua eficiência e a sua abrangência decresceram consideravelmente. O sistema de educação idem. Nós tivemos até 2015 perto de 100 mil estudantes fora do sistema de ensino. Hoje estamos a falar de estatísticas apresentadas pelo próprio Ministério no início deste ano letivo. Está-se a falar em cerca de 500 mil de crianças fora do sistema escolar. Do ponto de vista de objetivo, não é novidade e nunca foi. A nível da capacidade do governo realizar as metas a que se propõe, é onde eu penso que tem sido grandes problemas. Se olharmos para o Orçamento Geral do Estado em curso, portanto, nada nos diz que o que o governo está a dizer este ano vai se trabalhar para esse sentido.
Angola, no último Índice de Desenvolvimento Humano da ONU de 2016, encontrava-se na posição 150 entre os países com índice baixo de desenvolvimento humano e com uma esperança de vida de 52,7 anos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir em português para a África atualmente, nesta primeira meia hora. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Estamos também com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM na Guiné-Bissau. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma sugestão, uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Moisés Camabaia, ex-deputado do MPLA, está reformado, ex-professor, ele é também historiador. É autor de Rosário Neto, um grande protagonista da Guerra de Libertação de Angola. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a história de Angola e a atualidade também com Moisés Camabaia, ex-deputado do MPLA. Através de Angola, o sistema de saúde luta diariamente com enormes dificuldades. No Kwanza Sul, o Fernando Caetano foi ver a situação do Hospital de Mocende, onde há enorme falta de pessoal para as suas necessidades, mas continua a atender aquelas doenças básicas. Fernando.
O diretor do hospital local, Manuel Donga, diz ainda que no referido hospital não dispõe de uma maternidade.
Temos 31 técnicos de enfermagem, dentre eles técnicos médicos e auxiliares de enfermagem. Depois temos 3 médicos, temos 2 técnicos de diagnóstico terapêutico, 5 funcionários administrativos, depois 5 funcionários de apoio hospitalar.
E a Voz da América quis saber o número de médicos e enfermeiros necessários para a assistência eficaz de pacientes no Moçambique.
Se formos em clínica geral, pelo menos 10. 10 médicos, sim, pelo menos 10. E quantos enfermeiros? Enfermeiros, segundo o nosso estatuto, prevê 191. Sim, quer dizer, técnicos. Tem técnicos no campo geral. As doenças mais frequentes, nós, como é óbvio, né, e é natural, nós estamos numa região endêmica. Nós, a princípio, temos a malária, que domina, que é o topo de todas as enfermidades que têm ocorrido ao nosso hospital. Seguidamente, temos as doenças diarreicas agudas e as doenças respiratórias agudas. Depois, a malnutrição, também temos tido alguns casos. Temos tido problemas de tuberculose. São casos, assim, são em focos, né? Mas nós a nossa instituição tem tido a notificação desses casos, um ou outro. Em termos de fármacos, nós não temos tanta carência. Bom, num contexto geral, realmente falta-nos de tudo um pouco. Mas nós, pela cota financeira que tem sido alocada pelas instituições afins, nós temos tido aquele cuidado de ocorrer aos nossos fornecedores. E nós, ao adquirirmos esses recursos, temos tido o cuidado de adquirirmos essencialmente aquilo que é mais consumido. E, basicamente, os antimaláricos, os suplementos que têm feito com que nós tenhamos os mínimos resultados possíveis.
O diretor do hospital local, Manuel Donga, recorda que Moçambique é o município mais extensivo geograficamente e a sua população ronda os mais de 200 mil habitantes. Outra localidade do município é a comuna de São Lucas, que clama por especialistas de saúde, uma vez que o centro de saúde lá existente ostenta tecnologia de mais alto padrão, adquirido pelo governo, mas que não funciona por este facto. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano. Mundial de futebol, começaram 32, restam 8 e depois deste fim de semana vão ficar 4. Quem serão? Amanhã vamos ficar a saber quem são dois deles e com grandes dois jogos em perspectiva. Primeiro, Uruguai-França e depois BB, Brasil-Bélgica. Para o Uruguai, uma má notícia que é boa notícia para a França. Cavani, o carrasco de Portugal, não deverá jogar. Lesionou-se neste jogo. Não tem treinado esta semana devido à lesão. Menos uma preocupação, portanto, para a França, que parece ter todas as suas estrelas prontas a entrar em campo. Giroud, Griezmann, Mbappé lá à frente, Pogba no meio-campo, Verana e Titi na defesa. Mas o grande meio-campista Matuidi não vai jogar com tudo. É, acumulação de cartões amarelos. O outro jogo é aquele entre o Brasil e a Bélgica, o BB. Controvérsia a rodear o Neymar, acusado pelo treinador do México de palhaçadas, redes sociais a fazerem troça do Neymar e das suas quedas e do seu rebolar. O treinador do Brasil é Tite, que disse que Neymar deve ignorar tudo isso.
Ele tem que ficar focado. Quando a gente gasta energia em outras situações que ela não seja jogar, tu perde foco. Não gosta dele jogar. Ele gosta de jogar, ele gosta do drible, do lance pessoal. Tá? Às vezes há uma certa incompreensão dos adversários porque ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele é muito finta. Mas tu quer, é pecado driblar? É pecado no último terço do campo provocar a jogada individual? Não é pecado, cara. O técnico promove isso. O futebol brasileiro ele tem essa característica, principalmente no último terço do campo. E ele fica voltado a essa situação de não retirar uma característica que é importante. Mas, ao mesmo tempo, criam-se, sei lá, algumas, talvez procurando tirar o foco dele. E aí eu pedi para ele, eu digo, deixa que nós falamos de arbitragem, eu, Edu, deixa que nós falamos para os outros técnicos, deixa que nós falamos para a mídia quando a situação ela é do aspecto disciplinar, é de nossa responsabilidade. Ele é jogar.
É, o trabalho do Neymar é julgar. E o Neymar,
concorda.
Eu acho que é mais para tentar minar do que qualquer outra coisa. Eu não ligo muito para crítica, né? Às vezes nem mesmo para elogio, porque isso pode influenciar de alguma coisa a cabeça do atleta. Tem muita gente falando e uns se alteram, não sei se querem aparecer, não sei se querem falar. Eu só tenho que jogar futebol, eu tenho que jogar, ajudar meus companheiros, ajudar a minha equipe. Eu vim aqui para isso, não vim aqui para outra coisa. Eu vim para ganhar.
Era o Neymar que veio para ganhar. E pelo que dizes em todos, parece que o Brasil é agora o favorito para esta Copa. Mas atenção à Bélgica, boa notícia para o Brasil. Regressa Marcelo, que do lado esquerdo é um perigo. No sábado temos Suécia e Inglaterra e depois Rússia, Croácia. Mas no mundo do futebol, a grande notícia continua a ser Ronaldo. Pode já não estar no Mundial, mas está no cabeçalho de notícias. Tudo a indicar que se vai embora para o Juventus. O agente de Ronaldo esteve hoje em Madrid. Fala-se em 113 milhões de dólares que o Juventus terá que pagar. Para já, boa notícia. As ações do clube subiram na Bolsa de Itália mais de 8%. Como ouviram no início do programa, hoje é o dia do aniversário da independência de Cabo Verde. Este ano, 5 de julho, foi aproveitado por algumas organizações da sociedade civil promoverem ações de protesto no sentido de chamar a atenção das autoridades políticas e governamentais para a resolução de determinadas situações que consideram cruciais para a vida das pessoas. Uma reação, o Presidente da República de Cabo Verde disse que na democracia deve-se respeitar o direito à manifestação. Eugênio Teixeira.
Jorge Carlos Fonseca vê com naturalidade o exercício de fiscalização popular sobre a vida e ação governativa do país.
Desde que as manifestações sejam pacíficas, sejam legais, não vejo problema nenhum nisso. E também vejo como positivo o sentimento de insatisfação com o que temos. Eu próprio, como Presidente da República, quero sempre mais para Cabo Verde e melhor para Cabo Verde.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Eugênio Teixeira recolheu a opinião do presidente de Cabo Verde. Mais adiante na nossa programação vamos ter mais sobre esta questão, mas como hoje se celebra a independência de Cabo Verde, vamos ficar com música do país, os Tubarões, Labanta Abraço.
Grita, viva a guerra, onda, combate o menino terra. Grita, viva a guerra, onda, combate o menino terra.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 5 de junho de 2018, dia dos 43 anos de independência de Cabo Verde. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde, país que está em festa pela sua independência. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, o secretário de Estado americano Mike Pompeo está a caminho da Coreia do Norte. E na Etiópia, o Parlamento retira 3 grupos rebeldes da lista de organizações terroristas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, com a nova Rádio Paz em Climane, na Zambésia, e com a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau, com a Sichão Oco em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Pijigiti e Capital FM, estas duas últimas na capital Bissau, em São Tomé e Príncipe. A Voz da América chega até si através do seu próprio retransmissor. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat com a referência VOA Português. E no WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Doris Dodson, e na técnica, o Suleiman Tarawale. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido João Santa Rita para as notícias a esta hora.
O ministro do Interior britânico, Sajid Javid, pediu à Rússia que explique os casos de envenenamento pela substância neurotóxica conhecida por Novichok depois de um novo caso em Amesbury, no sul de Inglaterra. Um casal foi exposto no sábado passado ao agente químico de fabricação russa, usado recentemente no ataque contra o ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha Yulia, em Salisbury, em março. O ministro britânico, falando ao Parlamento, disse ser completamente inaceitável que o povo britânico seja deliberada ou acidentalmente, ou que nas ruas, parques e cidadãos e cidades sejam depósitos de venenos. Agora, disse ele, é hora do Estado russo se apresentar e explicar exatamente o que é que aconteceu. Na Alemanha, onde se encontra de visita, a primeira-ministra britânica Theresa May disse que ver mais duas pessoas expostas ao Novichok é obviamente profundamente perturbador e garantiu que a polícia vai investigar o caso até ao fim. Na Rússia, o governo afirmou que Londres nunca foi favorável a uma investigação comum entre os dois países sobre o envenenamento de Skripal. Um porta-voz do Kremlin acrescentou que Moscou não possui qualquer informação sobre a substância nem sobre a forma como ela foi utilizada.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, está a caminho da Coreia do Norte para mais conversações sobre o programa de armas nucleares desse país. A visita surge depois de ter sido noticiado que os serviços de espionagem americanos concluíram que o regime norte-coreano continua a desenvolver as infraestruturas necessárias para o seu programa nuclear. Pompeo deverá estar na Coreia do Norte durante 2 dias. É a terceira visita do secretário de Estado americano à Coreia do Norte, mas é a primeira vez em que vai passar uma noite no país. Na recente cimeira entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente Donald Trump, Pyongyang concordou na desnuclearização da Península Coreana, mas não foi especificado o método ou o prazo para se alcançar tal objetivo.
Na Etiópia, o Parlamento retirou 3 grupos rebeldes da lista de organizações terroristas. Os parlamentares aprovaram a decisão por unanimidade. O gabinete do primeiro-ministro submeterá a resolução a semana passada, tendo indicado que a decisão visava encorajar o uso pacífico da política. O governo propôs igualmente uma lei que vai amnistiar indivíduos e grupos acusados de luta armada e de crimes contra a ordem constitucional.
A Procuradoria-Geral da República do Quênia acusou os 3 homens de homicídio culposo e negligência pela morte de 47 pessoas depois do arrebentamento de uma barragem a 9 de maio. Os acusados são o bilionário Perry Kasagara, dono da barragem, o diretor da empresa que administrava o local onde estava a infraestrutura e um funcionário local. Todos se declararam inocentes das acusações. A prisão e decisão da Procuradoria acontecem depois da divulgação de uma investigação oficial que concluiu que a construção da mesma infraestrutura fora feita com pessoal não qualificado e usando equipamento de propriedade agrícola, o que conduziu aos defeitos de construção e projeto.
Forças militares russas e sírias lançaram uma série de ataques aéreos e tropas sírias atacaram posições rebeldes no sudoeste da Síria, junto à fronteira com a Jordânia. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que foram levados a cabo 600 bombardeamentos aéreos num período de 15 horas durante o dia 2. A ofensiva em grande escala na província de Daraa segue-se ao colapso de negociações entre representantes russos e rebeldes. As últimas notícias dizem que os rebeldes concordaram agora em regressar às negociações. Dezenas de civis foram mortos nos bombardeamentos de hoje, disseram ativistas da oposição. A zona a ser atacada é uma das últimas áreas ainda em poder dos rebeldes. Mais de 300 mil pessoas já fugiram da zona.
Aqui em Washington são 13 horas e 36 minutos, 16 e 36 em Cabo Verde, país que assinala 43 anos de independência. O programa oficial incluiu a inauguração e lançamento de obras, discursos oficiais e Olimpíada do Ambiente, entre outros eventos. Mas para centenas de jovens da cidade da Praia, a capital, o dia foi de protesto contra o governo. Detalhes aqui com Eugênio Teixeira.
Na cidade da Praia, o movimento Acorda Cabo Verde saiu às ruas da capital para protestar contra a falta de solução para o transporte de doentes interilhas, segurança, justiça social e soberania da nação. Neste particular, critica o acordo SOFA, acordo militar, assinado entre os governos norte-americano e cabo-verdiano. A Voz da América esteve no terreno a acompanhar a movimentação dos manifestantes e conversou com um dos elementos da organização do protesto, Tony Pires.
Um problema de segurança, nomeadamente a questão dos transportes. Temos aí a questão das mortes, porque venderam as TACV ou negociaram as TACV para beneficiar as Canárias ou sei lá quem. Hoje a população está desprotegida. Temos problemas de crianças a desaparecerem e que nunca mais aparecem. Estamos ainda a protestar uma questão fundamental, que é inegociável, questão de soberania nacional. Porque hoje temos as autoridades a fazer um contrato militar com um país que não respeita nada nem ninguém.
Em São Vicente, o Movimento Socorros organizou uma passeata para recordar a revolta do povo no tempo colonial pelas difíceis condições de vida que passavam na altura. Para Salvador Mascarenhas, líder da referida Associação Cívica Mindelense, se antes as pessoas protestavam contra a fome, hoje manifestam contra a falta de outras tantas necessidades que também são importantes para o desenvolvimento das respectivas regiões e bem-estar das populações.
Nós temos problemas graves de saúde, temos problemas graves de transporte, existem muitas crianças na rua, abandonadas, temos problemas de desemprego. Um país tão pequeno como Cabo Verde, toda a gente diz como é possível que existe tanto problema. São Vicente, por exemplo, falando da nossa ilha, tem 106 mil pessoas, não chega a 80 mil, creio eu, e há situações que a solução seria muito simples. Achamos que a falta de meritocracia tem atrasado muito o país. Isso tem a ver com a partidarização dos governos.
Numa reação, o Presidente da República disse que na democracia deve-se respeitar o direito à manifestação do povo. Jorge Carlos Fonseca vê com naturalidade o exercício de fiscalização popular sobre a vida e ação governativa do país.
Desde que as manifestações sejam pacíficas, sejam legais, não vejo problema nenhum nisso. E também vejo como positivo o sentimento de insatisfação com o que temos. Eu próprio, como Presidente da República, quero sempre mais para Cabo Verde e melhor para Cabo Verde.
43º aniversário da Independência Nacional, 5 de julho, assinalado com realização de algumas manifestações nas ilhas do arquipélago. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, e continuação de boas festas em Cabo Verde. Cabo Verde, que assinala hoje 43 anos de independência, foi em 1975 que o país tornou-se independente. Vamos agora a Moçambique com a indicação que nos vem da imprensa local, nomeadamente com uma citação do jornal O País, que dá conta que acionistas das linhas aéreas de Moçambique, LAM, decidiram exonerar os membros do Conselho de Administração daquela empresa e criar uma comissão de gestão para assegurar o funcionamento normal da mesma empresa. Tal decisão foi tomada pela Assembleia Geral Extraordinária, reunida nesta quinta-feira. A informação também é de um comunicado do Instituto de Gestão das Participações de Estado, que é o IGEP. E nós também recordamos que ontem, quarta-feira, muitos passageiros, pelo menos 300 passageiros daquela companhia, ficaram impedidos de viajar por falta de combustível nas aeronaves, e a LAM assumiu que tinha limitações financeiras para abastecer os seus aviões. Uma notícia que continuaremos a acompanhar, e para já convido a visitar a página da Voz da América, que é o www.voaportugues.com. Continuamos com mais notícias nesta emissão vespertina da Voz da América. Mas um partido político nasce em Nampula, norte de Moçambique. Trata-se da Associação Moçambicana de Amor, a Justiça, Paz e a Solidariedade, liderado por Castro Nikina, que contou a Dina Soalehe a sua visão.
Fui amigo do Mahamudu Amurani e sempre o vi e acompanhei quando ele falava de criar um movimento político que pretendia governar para o bem das pessoas. Disse Nikina, que acrescentou que a associação já submeteu a candidatura à Comissão Nacional de Eleições e que a cabeça de lista será apresentada numa sessão pública ainda este mês de julho.
Fazemos uma continuidade do seu pensamento, que é a questão da boa governação. O Mahamudu Amurani, em vida, quando ele ainda falava da organização, eu fazia parte do seu grupo e pronto, fiquei tão ambicioso em fazer uma continuidade mais com os outros irmãos para ver se podemos dar vida ao seu pensamento.
Este, entretanto, não é o único grupo em Nampula que diz defender os ideais do falecido Mahamudu Amurani. No ano passado, um outro grupo, composto pelos vereadores e diretores do então governo de Amurani, anunciou a preparação da criação de um partido designado Partido Liberal de Desenvolvimento Sustentável. O partido já foi constituído e vai concorrer às eleições, confirmou o secretário-geral Ali Alberto. O analista político Arlindo Muririwa considera interessante imortalizar o trabalho de Mahamudu Amurani, mas lembra que o fato desses grupos estarem dispersos pode atrapalhar a população.
Se estão dispersos, vão dispersar também ideias da população ou dos municípios. Portanto, essas ideias deviam ser unidas, trabalhadas, para imortalizar o presidente Amurani, que foi um presidente que pela primeira vez pôs a cidade de Nampula em boas condições.
De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Dina Soalehe. De Nampula partimos para uma notícia que tem a ver com planeamento familiar e que liga Moçambique e Cabo Verde, dois países que estão entre os quatro africanos que providenciam cuidados de saúde para a interrupção de gravidezes indesejadas em África. Um facto que foi destacado no diálogo regional sobre género, saúde sexual reprodutiva e HIV, que decorre em Nairobi, a capital do Quênia. O nosso colaborador Alfredo Júnior está naquela cidade e apurou que a disseminação de informação sobre os locais para a prática de aborto seguro tem sido um dos desafios enfrentados pelos dois países.
Cerca de 225 milhões de mulheres no mundo não têm acesso a contraceptivos modernos e a África registra 1,4 milhões de abortos inseguros em meninas entre os 15 e 19 anos, sendo que 3 entre 4 abortos no continente são inseguros, resultando em morte de raparigas e mulheres. Moçambique e Cabo Verde são dois dos quatro países onde a prática do aborto está legislada e Santos Simeon, da Modefa, e Elizabeth Jesus, da Verde Fam, de Cabo Verde, dizem que a adoção desta legislação reduziu a mortalidade devido à interrupção de gravidezes.
E neste momento, com a lei, há uma grande possibilidade de outras unidades sanitárias proverem este serviço. No entanto, a questão de recursos humanos, a questão de recursos financeiros para que essa lei seja implementada continua a ser um desafio.
Desde 87 a essa data, podemos ver que o sistema de saúde e mesmo o desenvolvimento do setor da saúde em Cabo Verde sofreu mutações, não é? Na legislação, de facto, temos que é permitido fazer em estruturas de saúde públicas, credenciadas e com condições para o efeito.
Questões religiosas e de acesso à informação são alguns dos desafios que se resistam nos dois países.
não basta aprovar a lei, é importante que a lei seja conhecida. Portanto, neste momento, em termos de disseminação da lei, em termos de conhecimento da lei, são poucas pessoas que conhecem. O próprio cidadão, que é o beneficiário desta lei, se ele não souber que a lei existe, claro que não vai procurar esses serviços.
Mesma questão aborto. Não sei se tem a ver com os aspectos culturais, religiosos ou atitude. É uma questão que não se fala. E quando não se fala, é tipo desconhecido. Nós também temos esse desafio de massificar essa lei.
No diálogo regional sobre género, saúde sexual reprodutiva e HIV e SIDA, que decorre em Nairobi, no Quênia, representantes de 45 países do continente deram as suas contribuições sobre como ultrapassar estes problemas, tendo-se seguido um fórum de editores e jornalistas que procuram melhorar a cobertura de matérias sobre saúde sexual reprodutiva. De Nairobi, Alfredo Júnior para a Voz da América.
13 horas e 45 minutos aqui em Washington. 13 camponeses foram presos numa disputa de terras que alegadamente envolve o comandante da polícia de Belas e o administrador do distrito de Ramiros, isto em Angola. Detalhes com Coque Mukuta em Luanda.
O comandante da polícia de Belas, Alberto Paulo Bala, e o administrador do distrito dos Ramiros, Miguel de Almeida, são acusados de terem orientado pessoalmente a detenção de 13 camponeses para se apropriarem de 525 hectares onde está implantada a cooperativa Verde Kwanza. A acusação é de Zola Ferreira Bambi, advogado e coordenador do Observatório para a Coesão Social e Justiça em Angola.
É o terreno em que o administrador local está interessado em fazer urbanizar esta área com uma equipa de entidade privada e que os camponeses não estão dispostos a ceder.
Entretanto, o porta-voz da polícia em Luanda, Mateus Rodrigues, esclarece que os 13 detidos foram apanhados em flagrante delito.
Eles devem ser encaminhados ao tribunal para julgamento sumário mesmo amanhã. A polícia foi lá por uma denúncia de um crime e é na base desse crime que onde foram encontrados os fundamentos pelos quais os cidadãos devem ser encaminhados amanhã para o Tribunal do Crime de Usurpação de Terreno.
A Voz da América tentou contactar o comandante da Polícia de Belas e o administrador do Distrito de Ramiros, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
A China mostra-se firme contra um conjunto de tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre as suas mercadorias, advertindo que responderá em espécie no momento em que as tarifas entrarem em vigor. O plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 25% sobre mais de 800 produtos chineses no valor de US$ 34 mil milhões, deve entrar em vigor um minuto após a meia-noite desta sexta-feira. O porta-voz do Ministério do Comércio da China, Hao Feng, disse à imprensa nesta quinta-feira que não vai disparar o primeiro tiro numa provável guerra comercial com Washington, mas que não terá escolha a não ser retaliar para defender os interesses da China e do seu povo. A China não se curvará diante das ameaças e chantagens, disse Gao, que alertou que as medidas dos Estados Unidos atacam essencialmente a cadeia global de fornecimento e valor e que os Estados Unidos estão a abrir fogo contra o mundo inteiro. Aquele líder chinês também disse que cerca de US$ 20 mil milhões em bens que serão sujeitos às tarifas dos Estados Unidos são apoiados por investidores estrangeiros, incluindo uma parcela significativa do próprio Estados Unidos. Na África Ocidental, concretamente nos Camarões, há um apelo às crianças no leste do país para não abandonarem a escola para trabalhar na indústria do ouro. A campanha foi iniciada após um inquérito ter revelado que 74 pessoas foram mortas em acidentes de minas, a maioria das quais em idade escolar. Um trabalho de Edwin Kinzeka, nosso colaborador, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os jovens com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos são algumas das crianças que abandonaram os estudos para procurar ouro. Os jovens indicam que empresas chinesas lhe pagam US$ 1 diário pelo trabalho e um bónus se encontrarem ouro. As autoridades governamentais deram instruções aos locais para deixarem de trabalhar na área. No entanto, a necessidade de dinheiro é tão grande que muitos ignoram a ordem, incluindo os refugiados, que deixam os campos e os pais que os filhos deveriam estar na escola. Yves Bertrand Alienu, da Unidade Administrativa, desloca-se de aldeia a aldeia pedindo aos locais para deixarem as minas e aos pais para que convençam as crianças a regressar à escola.
The first message is a message of sympathy of the public authorities that we represent, but most especially we want to ask them.
Primeira mensagem de simpatia para as autoridades públicas que representamos. Em muito especial desejamos que deixem de explorar esta zona extremamente perigosa, diz ele. Um inquérito divulgado em julho pelo governo e por pesquisadores privados revelou que no ano passado 50 pessoas foram mortas na extração de ouro no leste dos Camarões. Aquele número subiu para mais de 70 na primeira metade do ano de 2018. Num dos piores incidentes, 9 camaroneses e refugiados da África Central foram mortos em dezembro passado quando uma mina de ouro ruiu na localidade de Nagoura. Michel Pilou, chefe de uma aldeia Mali, afirmou que as empresas chinesas de mineração não exploram apenas os recursos naturais como as suas crianças. Dizem que as empresas chinesas não constroem escolas para as crianças quando as crianças escavam nos riachos, contaminam a única fonte de água potável. Vincent Antangan, um responsável camaronês de uma empresa chinesa, diz:
quando nós arrivions ici, le marché était périodique.
Responsabilizou os pais por permitirem aos filhos trabalhar para as empresas. A Tangana sublinha que as empresas chinesas desenvolveram a área, construindo muitas casas com materiais modernos e até estações de combustível. A Alienu assentou que o governo tem avisado os pais e dado instruções às empresas chinesas para deixarem de recrutar trabalhadores à idade escolar, mas com a grande procura de ouro por parte da China e a procura de postos de trabalho no leste dos Camarões, existe muito pouca fiscalização.
Violentas manifestações foram registadas na República Democrática do Congo desde que o presidente Joseph Kabila recusou sair do poder, fim do seu mandato, em dezembro de 2016. O país marcou, entretanto, eleições presidenciais para 23 de dezembro deste ano. Mas Zeid Raad al-Hussein, chefe dos direitos humanos nas Nações Unidas, diz que o governo do Congo não materializou as medidas de construção de confiança acordadas no final de 2016, incluindo o respeito pelos direitos dos cidadãos à opinião, expressão e manifestação pacífica, a libertação de prisioneiros políticos e responsabilização dos que violam os direitos humanos.
Intimidation of human rights activists and journalists has intensified with many suffering regular threats to their lives.
Ali Hussein diz que há uma intensificação da intimidação a jornalistas e ativistas de direitos humanos. Muitos são ameaçados. Vários casos de detenções arbitrárias pelas forças de segurança continuam a ser registados pelo Escritório Conjunto de Direitos Humanos das Nações Unidas.
Multiple cases of arbitrary arrests and detention by the security forces continue to be documented by the UN Joint Human Rights Office.
Zeid al-Hussein apela ao governo da República Democrática do Congo para não mais violar os direitos dos cidadãos nessa altura em que o país prepara eleições. Pede também a implementação dos compromissos do Acordo de 2016, incluindo a libertação de todos os prisioneiros políticos. A ministra congolesa de Direitos Humanos, Mary Ange Mushukweba, reconfirma que as eleições serão a 23 de dezembro deste ano e o processo está em curso e é irreversível. Em plena época do Mundial de Futebol, aqui está o João Santa Rita.
Mundial de Futebol, começaram 32, restam 8 e depois deste fim de semana vão ficar 4. Quem serão? Amanhã vamos ficar a saber quem são dois deles e com grandes dois jogos em perspectiva. Primeiro, Uruguai-França e depois BB, Brasil-Bélgica. Para o Uruguai, uma má notícia que é boa notícia para a França. Cavani, o carrasco de Portugal, não deverá jogar. Lesionou-se neste jogo. Não tem treinado esta semana devido à lesão. Menos uma preocupação, portanto, para a França, que parece ter todas as suas estrelas prontas a entrar em campo. Giroud, Griezmann, Mbappé lá à frente, Pogba no meio-campo, Verana e Titi na defesa. Mas o grande meio-campista Matuidi não vai jogar com tudo. É acumulação de cartões amarelos. O outro jogo é aquele entre o Brasil e a Bélgica, o BB. Controvérsia a rodear o Neymar, acusado pelo treinador do México de palhaçadas, redes sociais a fazerem troça do Neymar e das suas quedas e do seu rebolar. O treinador do Brasil é Tite, que disse que Neymar deve ignorar tudo isso.
Ele tem que ficar focado. Quando a gente gasta energia em outras situações que ela não seja jogar, tu perde foco. Não gosta dele jogar. Ele gosta de jogar, ele gosta do drible, do lance pessoal. Tá? Às vezes há uma certa incompreensão dos adversários porque ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele é muito finta. Mas tu quer, é pecado driblar? É pecado no último terço do campo provocar a jogada individual? Não é pecado, cara. O técnico promove isso. O futebol brasileiro ela tem essa característica, principalmente no último terço do campo. E ele fica voltado a essa situação de não retirar uma característica que é importante. Mas, ao mesmo tempo, criam-se, sei lá, algumas, talvez procurando tirar o foco dele. E aí eu pedi para ele, eu digo, deixa que nós falamos de arbitragem, eu, Edu, deixa que nós falamos para os outros técnicos, deixa que nós falamos para a mídia quando a situação ela é do aspecto disciplinar, é de nossa responsabilidade. Ele é jogar.
É, o trabalho do Neymar é julgar, e o Neymar concorda.
Olha, eu acho que é mais para tentar minar do que qualquer outra coisa. Eu não ligo muito para crítica, né? Às vezes nem mesmo para elogio, porque isso pode influenciar de alguma coisa a cabeça do atleta. Tem muita gente falando e uns se alteram, não sei se querem aparecer, não sei se querem falar. Eu só tenho que jogar futebol, eu tenho que jogar, ajudar meus companheiros, ajudar a minha equipe. Eu vim aqui para isso, eu não vim aqui para outra coisa. Eu vim para ganhar.
Era o Neymar que veio para ganhar. E pelo que dizes em todos, parece que o Brasil é agora o favorito para esta Copa. Mas atenção à Bélgica, boa notícia para o Brasil. Regressa Marcelo, que do lado esquerdo é um perigo. No sábado temos Suécia e Inglaterra e depois Rússia-Croácia. Mas no mundo do futebol, a grande notícia continua a ser Ronaldo. Pode já não estar no Mundial, mas está no cabeçalho de notícias, tudo a indicar que se vai embora para o Juventus. O agente de Ronaldo esteve hoje em Madrid, fala-se em 113 milhões de dólares que o Juventus terá que pagar. Para já, boa notícia. As ações do clube subiram na Bolsa de Itália mais de 8%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Moisés Camabaia, ex-deputado do MPLA e também ex-professor. O tema de destaque será Nacionalistas Esquecidos de Angola. Vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais aqui dos Estados Unidos. A guerra comercial de Trump com a China vai começar. Os analistas dizem que irá abalar os mercados, escreve o Washington Post. Este diário escreve também que a Coreia do Norte utilizou a recuperação de rastros mortais de militares americanos, frustraram os Estados Unidos. O New York Times escreve que as decisões de Trump no domínio do comércio frustra as indústrias que o presidente promete ter a ajudar. A nova estratégia da EPA para regulamentar as emissões de carvão são menos radicais do que o plano de 2015. E com estas notas da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina. Também termina a nossa transmissão em onda média. Está aqui o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte do nosso jornal. Um grande abraço do Amêncio Miguel e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para a Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 31 segundos aqui em Washington, lá fora, céu estava nublado. Temperatura era de 32 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica de Suleiman Tarawali. Temas do dia: Inglaterra pediu à Rússia para explicar envenenamentos por substância neurotóxica. Secretário de Estado americano a caminho da Coreia do Norte. 5 de julho de 2018, quinta-feira. Estaremos com o debate, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Cabo Verde assinala hoje 43 anos de independência. O programa oficial inclui inauguração e lançamento de obras, discursos, olimpíadas de ambiente, entre outros. Mas para centenas de jovens da cidade da Praia, o dia foi de protesto contra o governo, como nos refere o Eugênio Teixeira.
Na cidade da Praia, o movimento Acorda Cabo Verde saiu às ruas da capital para protestar contra a falta de solução para o transporte de doentes interilhas, segurança, justiça social e soberania da nação. Neste particular, critica o acordo SOFA, acordo militar, assinado entre os governos norte-americano e cabo-verdiano. A Voz da América esteve no terreno a acompanhar a movimentação dos manifestantes e conversou com um dos elementos da organização do protesto, Tony Pires.
Um problema de segurança, nomeadamente a questão dos transportes. Temos aí a questão das mortes, porque venderam as TACV ou negociaram as TACV para beneficiar as Canárias ou sei lá quem. Hoje a população está desprotegida. Temos problemas de crianças a desaparecerem e que nunca mais aparecem. Estamos ainda a protestar uma questão fundamental, que é inegociável, questão de soberania nacional. Porque hoje temos as autoridades a fazer um contrato militar com um país que não respeita nada nem ninguém.
Em São Vicente, o Movimento Socorros organizou uma passeata para recordar a revolta do povo no tempo colonial pelas difíceis condições de vida que passavam na altura. Para Salvador Mascarenhas, líder da referida Associação Cívica Mindelense, se antes as pessoas protestavam contra a fome, hoje manifestam contra a falta de outras tantas necessidades que também são importantes para o desenvolvimento das respectivas regiões e bem-estar das populações.
Nós temos problemas graves de saúde, temos problemas graves de transporte, existem muitas crianças na rua, abandonadas, temos problemas de desemprego. Um país tão pequeno como Cabo Verde, toda a gente diz como é possível que existe tanto problema. São Vicente, por exemplo, falando da nossa ilha, tem 106 mil pessoas, não chega a 80 mil, creio eu, e há situações que a solução seria muito simples. Achamos que a falta de meritocracia tem atrasado muito o país. Isso tem a ver com a partidarização dos governos.
Numa reação, o Presidente da República disse que na democracia deve-se respeitar o direito à manifestação do povo. Jorge Carlos Fonseca vê com naturalidade o exercício de fiscalização popular sobre a vida e ação governativa do país.
Desde que as manifestações sejam pacíficas, sejam legais, não vejo problema nenhum nisso. E também vejo como positivo o sentimento de insatisfação com o que temos. Eu próprio, como Presidente da República, quero sempre mais para Cabo Verde e melhor para Cabo Verde.
43º aniversário da Independência Nacional, 5 de julho assinalado com realização de algumas manifestações nas ilhas do arquipélago. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. E agora, mais um partido político nasceu em Nampula, no norte de Moçambique. Trata-se da Associação Moçambicana de Amor à Justiça, Paz e Solidariedade, liderado por Castro Niquina, que contou à Adina Solé a sua visão.
Fui amigo do Mahamudu Amurani e sempre o vi e acompanhei quando ele falava de criar um movimento político que pretendia governar para o bem das pessoas. Disse Niquina, que acrescentou que a associação já submeteu a candidatura à Comissão Nacional de Eleições e que a cabeça de lista será apresentada numa sessão pública ainda este mês de julho.
Fazemos uma continuidade do seu pensamento, que é a questão da boa governação. O Mahamudu Amurani, em vida, quando ele ainda falava da organização, eu fazia parte do seu grupo e pronto, fiquei tão ambicioso em fazer uma continuidade mais com os outros irmãos para ver se podemos dar vida ao seu pensamento.
Este, entretanto, não é o único grupo em Nampula que diz defender os ideais do falecido Mahamudu Amurani. No ano passado, um outro grupo, composto pelos vereadores e diretores do então governo de Amurani, anunciou a preparação da criação de um partido designado Partido Liberal de Desenvolvimento Sustentável. O partido já foi constituído e vai concorrer às eleições, confirmou o secretário-geral Ali Alberto. O analista político Arlindo Muririua considera interessante imortalizar o trabalho de Mahamudu Amurani, mas lembra que o fato desses grupos estarem dispersos pode atrapalhar a população.
Se estão dispersos, vão dispersar também ideias da população ou dos municípios. Portanto, essas ideias deviam ser unidas, trabalhadas, para imortalizar o presidente Amurani, que foi um presidente que pela primeira vez pôs a cidade de Nampula em boas condições.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
E da Washington, a economia, com o Álvaro Luger Andrade.
E nesta quinta-feira, 5 de julho, vamos às notícias. O Ministério das Finanças e a Sonangol ponderam a possibilidade de, ainda no curso deste ano, ajustar o preço dos combustíveis em Angola. Em declarações à imprensa no Moxico, o Ministro das Finanças, Archer Mangueira, disse pretender fazer este ajustamento no âmbito da estratégia de consolidação fiscal e diminuição de despesas. O governo vai adotar medidas para mitigar qualquer efeito negativo na vida das famílias numa eventual subida dos preços dos combustíveis e seus derivados até o fim do ano. Por outro lado, o governo angolano anunciou pretender instituir um programa de rendimento mínimo para reduzir a taxa de 36% da população que ainda vive no limiar da pobreza absoluta, com menos de $1 por dia. A medida surge no Plano de Desenvolvimento Nacional, aprovado pelo governo e publicado já no Diário da República. Nos últimos 15 anos, quase metade da população de Angola terá saído do limiar da pobreza absoluta, baixando de 60% para 36%, segundo o Executivo. O primeiro-ministro português António Costa, de visita a Moçambique, anunciou hoje o financiamento de 202 milhões de euros no âmbito da cooperação entre os dois países. Na sequência deste acordo, o ministro da Defesa português deve ir a Moçambique assinar o acordo-quadro de cooperação na área de defesa. Também foram assinados hoje acordos nos domínios mais diversos, como a área económica e segurança social. As fabricantes de aviões Boeing e Embraer anunciaram hoje a assinatura de um acordo de intenções para formar uma joint venture, uma nova empresa, na área de aviação comercial da companhia brasileira, avaliada em $4.75 bilhões. A fabricante norte-americana de aeronaves deterá 80% do novo negócio e a Embraer os 20% restantes. Com a concretização do negócio, a nova empresa irá fabricar e oferecer uma linha de aeronaves de passageiros de 70 a mais de 450 assentos, além de aviões de carga. Na Alemanha, líderes da indústria automóvel alertaram a administração americana para os danos irreparáveis da aplicação de taxas aduaneiras sobre as importações de veículos europeus. Os presidentes da Volkswagen, Daimler e BMW reuniram-se ontem com o embaixador americano na Alemanha, Richard Grenell, disse àqueles executivos que Trump suspenderá as ameaças tarifárias se a União Europeia anular os impostos sobre os carros dos Estados Unidos importados pela Europa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será Moisés Camapaia, antigo deputado do MPLA e antigo professor. Temas de destaque, nacionalistas esquecidos de Angola.
Nos últimos dias, a 31ª reunião da União Africana, com a presença de vários presidentes, primeiros-ministros e ministros estrangeiros. Como convidado especial, o presidente da França, Emmanuel Macron, com uma agenda francesa para o continente e, sobretudo, uma parte desse continente. Os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires vão falar sobre a presença de Macron, se ela tirou espaço à agenda da Cimeira e o possível impacto das ausências neste encontro em Nouakchott. Este é o tema de mais uma edição de 2Rs África Ocidental, a União Africana, moderada por Ana Guedes.
Na minha opinião, e depois de ter ouvido algumas pessoas também na Mauritânia e no Mali, com um país vizinho, Emmanuel Macron acabou, de certa forma, por contribuir para que esta reunião da União Africana acabasse por ser mais uma reunião entre várias reuniões e ter retirado algum peso e importância ao que deveria ter sido esta cimeira da União Africana. O Emmanuel Macron tem dois pontos muito importantes na sua agenda para a África. Um deles é o G5 Sahel, que a gente já falou nos programas precedentes, que neste momento tornou-se o cavalo de batalha por excelência do Emmanuel Macron, como a gente já expôs, não vou estar a desenvolver novamente a questão do G5 Sahel, mas existe outro ponto também, que é a expansão da francofonia. Daí o Emmanuel Macron acaba quase por ser mais uma das ações paralelas da Cimeira da União Africana, que acabou por reduzir a própria importância que teve esta cimeira. Uma cimeira que também foi afetada pelos ataques no Mali e no Niger por Boko Haram, que precederam a própria cimeira, mas também por ausências marcantes. É o caso do rei marroquino Mohamed VI, que não conseguiu impor que a questão do Sahara Ocidental não fizesse parte da agenda da cimeira. Isto sempre que pertence, este dossiê, digamos, é da tutela absoluta do Conselho de Segurança da ONU, O que não foi aceito pelo Presidente da Comissão. Por outro lado, estas ausências, João Lourenço, por exemplo, que estava no Parlamento Europeu, acabou por reorientar completamente a agenda da União Africana, concentrar-se, de certa forma, com muitas lacunas também, nas questões da segurança, no combate à corrupção, que é um tema habitual em todas as cimeiras de chefes de Estado e de Governo da União Africana. O ponto importante, que acabou por ser também dos pontos mais polémicos, foi lançado pelo presidente ruandês, o Paulo Kagame, com o pragmatismo que ele tem habitual, que não foi muito apreciado, principalmente pela Nigéria e África do Sul, foi sobre a reforma da União Africana e, principalmente, terminarem com a utopia de avançarem em múltiplos projetos que acabam por ser desnecessários porque nunca se chegam a realizar, não é? Na questão do Sahara Ocidental, que levou à ausência do rei marroquino Mohamed VI, há também um aspecto muito importante, que é a criação de um mecanismo de acompanhamento composto por 4 antigos presidentes dos Estados da União Africana, que, ao fim e ao cabo, vai reforçar a presença da União Africana no dossiê do Sahara Ocidental
no interior da ONU. Digamos que era um dossiê, um tema que Marrocos sempre tentou evitar, daí a gente vê o lobby que foi exercido durante o período de Ramadão junto dos países africanos para impedir exatamente esta iniciativa, não é?
Raul, qual é a tua leitura desta cimeira?
Desta cimeira eu gostaria de resumir da seguinte forma. O já falou num ponto que era a luta anticorrupção, isto enunciando os principais pontos desta reunião. A luta contra a corrupção, a autonomia financeira, que está profundamente dependente de um outro projeto de fundo que há, e que foi mais um dos temas, uma vez mais, um dos temas principais desta reunião, que é a criação de uma zona de comércio livre. Tem muito a ver com a necessidade dos países africanos, das mentalidades africanas, das lideranças africanas se libertarem do jugo neocolonialista. E aqui também depois vai entroncar com a luta anticorrupção, contra a corrupção. Relativamente a Macron em Nouakchott, forçar tudo aquilo que o Rui disse com um detalhe que me parece que é o fundamental da agenda de Macron para o G5 Sahel, é ter como plano uma retirada completa das tropas francesas da Operação Barkhane até a maio de 2022, que será o fim do mandato de Macron. Exatamente. Isto é a menina dos olhos dele neste momento, a retirada de 12 a 13 mil militares. E passa, não, na Operação Barkhane...
Desculpa a correção, Raul, são 5 mil militares da Força Barkhane, da MINUSMA, que são 13 mil.
Esses 5 mil da Operação Barkhane serem substituídos por forças locais, que neste momento são apenas 500 dos países do G5. Deve haver enorme esforço na formação dos militares para que ocupe, para que a Operação Barkhane passe para a liderança do G5, a França saia de cena. Ou pelo menos não saia de cena, mas os militares, os 5 mil, saem de cena e esta operação militar tenha autonomia ou gestão própria do próprio G5. Esta parece-me que é o fundamental da agenda de Macron até ao fim dos seus mandatos. A questão da autonomia financeira também tem a ver com as queixas que o G5 apresenta à França, à União Europeia, por intermédio da França, porque os 420 milhões de euros que estão prometidos pela União Europeia chegam a conta-gotas. Por exemplo, isto depois em pormenores operacionais vai-se refletir da seguinte maneira. Os tais 5 mil soldados africanos que estão nesta força conjunta do G5 sabem para já que só vão ter, a partir de dezembro próximo, coletes à prova de bala. E isto é a prova de que este dinheiro está a vir a conta-gotas. E este dinheiro não, vai continuar a vir a conta-gotas enquanto não tiver uma outra reforma do G5, da qual temos falado nos últimos programas, que é haver uma conta bancária, haver um número de telefone, haver transparência para onde é que se transfere este dinheiro e saber-se qual é que é a utilização que ele vai ter.
Eu só queria acrescentar aqui um apontamento ao Raul, na mesma linha das questões económicas do G5 Sahel, que também motivou esta presença do Emmanuel Macron, convidado de honra, mas sabemos perfeitamente na diplomacia internacional que um convidado de honra também é um convidado que se impõe. Há a questão financeira, os doadores do G5 Sahel têm a promessa dos 424 milhões de euros, é uma promessa que ainda não chegou, no entanto, é por um período de um ano. Para o próximo ano precisam de um montante igual ou superior, que neste momento não sabem onde é que se vai buscar esse dinheiro. E não será a França a financiar, porque a França participa com cerca de 20 milhões nesta ação. Portanto, digamos, financeiramente, o que os cinco países do G5 Sahel tinham sempre falado que era um problema, que era a questão financeira e não podiam financiar este projeto cuja iniciativa é de Paris. Portanto, este orçamento dos doadores é só para um período de um ano. O problema vai durar durante anos. Há quem fala até que é a questão da instabilidade na região do Sahel, não é? Alargando mesmo aos cinco países que pertencem ao grupo do G5, é algo que pode durar 10, 15, 20 anos. Era só para juntar um pormenor ao que Raul disse, que é uma realidade dramática da União Africana.
Realidade da União Africana. A agenda que haveria para esta reunião tem algum impacto futuro ou os mesmos problemas vão-se arrastar? Uma vez fala-se de corrupção, falou-se da questão de imigração, criar um corpo para
ter uma política migratória do continente. O que é que sai daqui para além desta visita de Macron, desta nuvem francesa sobre o encontro?
Na minha opinião, digamos, é mais uma reunião. O Macron acabou quase por minimizar o papel que tem uma cimeira desta envergadura, não é? Não acredito que haja grandes reformas, a não ser aquelas que foram feitas, digamos, à margem desta cimeira. E uma dessas iniciativas, falo de Marrocos mesmo, ela teve, participou conjuntamente com os Estados Unidos, foi ela até a própria organizadora, de um fórum contra o terrorismo, extremamente importante, em que envolve implicação direta dos Estados Unidos na sub-região. E depois também há, digamos, a contraproposta que Marrocos lançou e foi aprovada pela União Africana, que é o Observatório Africano para a Migração. Isto é uma contraproposta à iniciativa europeia. Ou seja, houve reuniões que antecederam a cimeira. Algumas dessas reuniões promovidas por Marrocos, ao fim e ao cabo, para colmatar a ausência do rei na cimeira, porque Marrocos acabou quase de reintegrar a União Africana, daí seria até mesmo simbolicamente importante a presença do monarca marroquino. Uhum. Porém,
e é na Mauritânia, tem a importância de ser na Mauritânia, que é um vizinho sul, e que já fez parte do grande Marrocos, portanto, que é um mito fundador de Marrocos e que justifica a presença no Saara Ocidental, etc. Portanto, do ponto de vista histórico e simbólico, seria de esperar que Mohamed estivesse lá pelo menos 5 dias, não é?
No entanto, as relações entre Marrocos e a Mauritânia agora degradaram-se um bocado, desde que o presidente mauritano, o Mohamed Abdelaziz, tomou uma posição completamente nítida e clara a favor da RASD e da Frente Polisário, criticando até a forma como vivem os sahrawis no Saara Ocidental, controlado por Marrocos. A situação diplomática teve um grande abanão entre os dois países, eu acho, na minha opinião...
É cíclico.
Terá levado... Sim, é recíproco, nos dois sentidos. Concordo absolutamente contigo.
Claro.
Minha última pergunta para hoje. O facto desta reunião ter tido lugar em Nouakchott e não ter acontecido nada, é um ponto positivo?
É um ponto positivo se compararmos com o que aconteceu no último fim de semana com os atentados, precisamente em Gao, há um outro local que é Sever, parece-me que é Sever o nome. Foram ambos no Mali. Um deles, muito próximo da zona de um quartel-general do G5, e a conclusão a tirar também destas reuniões que Macron teve com o G5 e com os presidentes dos países que compõem o G5, é a seguinte: se não há suficientes de um quartel-general do G5 manter um perímetro de distância, um perímetro sanitário, uma zona verde, digamos assim, onde se garanta que não há qualquer atentado à segurança das pessoas, é porque alguma coisa está mal.
Uhum.
E aqui parece-me que há um murro na mesa que foi dado pela parte de Macron e dos outros, e espera-se que haja agora, mais uma vez, há uma esperança que... muito rapidamente estas questões de operacionalidade sejam corrigidas e sejam operacionalizadas, digamos assim, passando o termo. Portanto, relativamente à tua pergunta, tendo acontecido em Nouakchott e tendo corrido tudo muito bem, parece-me que é um sinal muito positivo, de facto. Pelo menos houve dispositivo de segurança que desmobilizou, não é desmobilizar, mas teve uma presença dissuasora de qualquer tentativa de ataque.
O Nouakchott também acaba por ser simbólico, porque a Mauritânia é um dos países do G5 que tinha sido acusado de ser quase a ovelha negra do G5 por entrar em políticas distintas dos outros 4 países. Foi também acusado de ter um acordo de cavalheiros com algumas organizações terroristas para que não efetuassem atentados e ações no interior da Mauritânia. Em contrapartida, havia quase uma tolerância dos serviços de segurança mauritanos contra esse tipo de organizações. Tudo isto acaba por ser
simbólico politicamente, não é? Acontece também na África Ocidental, numa zona problemática, podemos dizer assim, seja do contrabando, do narcotráfico e, obviamente, desta mobilidade que têm as organizações terroristas da região. Acho que este aspecto, digamos, de simbolismo para também marcar uma posição de força contra estes clichés de instabilidade, também pesou muito para que se realizassem no offshore, e certamente que, em termos de segurança, esta teria garantida não só pelos serviços de segurança mauritanos, mas também por serviços de segurança de outros países africanos que se mobilizam quando há este tipo de eventos.
Meus senhores, muito obrigada.
Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 5 de julho de 2018. O ministro do Interior britânico, Javid, pediu à Rússia para que explique os casos de envenenamento por substância neurotóxica conhecida por Novichok, depois de um novo caso em Amesbury, no sul da Inglaterra. Um casal foi exposto no sábado passado ao agente Kim, fabrico russo, usado no ataque contra o espião russo Sergei Skripal e a sua filha Yulia em Salisbury, em março passado. Na Alemanha, onde se encontrou esta visita, a primeira-ministra britânica May disse que ver duas pessoas expostas ao Novichok no Reino Unido é obviamente profundamente perturbador e garantiu que a polícia vai investigar o caso até ao fim. Na Rússia, o governo afirmou que Londres nunca foi favorável a uma investigação comum entre os dois países sobre o envenenamento de Skripal. O porta-voz do Kremlin acrescentou que Moscou não possui qualquer informação sobre a substância nem sobre a forma como foi utilizada. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, está a caminho da Coreia do Norte para mais conversações sobre o programa de armas nucleares daquele país. A visita surge depois de ter sido anunciado que os serviços de espionagem americanos concluíram que o regime norte-coreano continua a desenvolver infraestruturas necessárias para o seu programa nuclear. Pompeo deve estar na Coreia do Norte durante 2 dias. Esta é a terceira visita do secretário de Estado norte-americano à Coreia do Norte, mas é a primeira em que vai passar uma noite naquele país. Na recente cimeira entre o líder norte-coreano Kim Jong e o presidente Donald Trump, Pyongyang concordou na desnuclearização da Península Coreana, mas não foi especificado o método ou o prazo para alcançar isso. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos reconhecem as necessidades desesperadas das comunidades religiosas e étnicas perseguidas no Médio Oriente e enviam ajuda imediata. Os Estados Unidos não vão descansar até que estas populações oprimidas recebam ajuda para voltarem a florescer, escreveu o administrador da Agência dos Estados Unidos para a Ajuda Internacional, Mark Green, num artigo de opinião no Wall Street Journal. A Agência dos Estados Unidos para a Ajuda Internacional, a USAID, acolheu a tarefa de fornecer apoio eficaz e direto às minorias religiosas e étnicas, incluindo os cristãos e os azidis. Para tal, o administrador Green anunciou que a USAID redirecionou mais de 60 milhões de dólares em ajuda humanitária e de estabilização para fornecer infraestrutura de apoio e de vida no norte do Iraque. A verba, referiu o administrador Green, ajudou a reconstruir escolas, hospitais, instalações de energia e poços e facilitou a transição daqueles que regressaram a casa. No entanto, em muitas situações, a ajuda levou muito tempo a chegar. Muitas das comunidades com maior necessidade ainda não foram servidas. Para ultrapassar os obstáculos burocráticos e outros, a USAID redobra os esforços para distribuir a ajuda às comunidades iraquianas, religiosas, que desesperadamente necessitam. Cada demora conduz as comunidades religiosas um dia mais próximo da extinção. No Iraque, quase 90% dos cristãos fugiram nos últimos 15 anos, esvaziando aldeias inteiras que existiam há mais de 1 milhão de anos. A população yazidi foi igualmente dizimada. É o momento de agir, declarou o administrador Green. Cristãos yazidis e outras comunidades religiosas perseguidas no Médio Oriente têm sofrido desde há muito. A sua luta tocou os corações do povo americano e motivou a nação a agir com compaixão e convicção. As comunidades do antigo credo no Iraque e através do Médio Oriente contam connosco, afirmou o administrador Green. Não as iremos abandonar. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, a emissão da Voz da América em português de quinta-feira, 5 de julho de 2018, chega agora ao fim.
Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.